Bom dia aos colegas do curso Afetividades, uma Educação Pessoal. Um curso desenvolvido para as questões de consultório, as questões da vida, relacionados a uma das demandas que mais aparecem nos nossos trabalhos em clínica na nossa época. Essa terceira aula, nós vamos fazer um grande painel que faz a síntese do programa geral. Né? Nós iniciamos mostrando na primeira aula sobre a aproximação, sobre a interseção com a outra pessoa. Depois nós trabalhamos a parte intermediária, que é o desenvolvimento do relacionamento. Hoje o nosso tema diz respeito à parte final do relacionamento, à separação, os laços que são desfeitos, os laços que são continuados de outra maneira. Esse é o nosso tema, que é sobre isso que nós trabalharemos hoje, fechando esse grande mosaico inicial. Nas próximas aulas, nós vamos fazer muitos aprofundamentos em cada uma destas partes. Todo o curso vocês têm um conteúdo programático lá no site, então vocês podem depois acompanhar estes elementos. Inicialmente, eu deixei uma pergunta ali no chat para vocês poderem refletir. Agora eu vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre essa questão inicial, que foi colocado: o que é um término de relacionamento para vocês? Como é que vocês consideram isso? Eu vou ouvir algumas opiniões e depois eu ligo novamente o gravador para a gente prosseguir. Após essas considerações dos colegas, vamos então prosseguir agora com a parte técnica dos nossos trabalhos hoje. Como vocês mesmos puderam conferir, para cada pessoa há dispositivos bastante diferentes quanto a segmentos, a términos. Para alguns, não é propriamente um término, há elementos de continuidade. Para outros, há sim um término, uma troca de elementos. Algumas pessoas se envolvem logo em seguida com outras pessoas. Às vezes, há movimentos paralelos. Alguns não se desligam propriamente para então poder se ligar a outras pessoas. Eles fazem isso de maneira que, enquanto vai terminando uma relação, outra já está em andamento, já está iniciando. Alguns funcionam de maneira peculiar desta forma. Outros promovem longos lutos. Há uma ampla margem de questões aqui a considerar. Eu vou trazer aqui para os senhores um texto de Tagore, de 1911. Olhe o que ele coloca neste pequeno texto. Ele diz assim: a dor da separação invade o mundo e faz nascer inumeráveis formas no céu infinito. A tristeza da separação espia de estrela em estrela no silêncio da noite e torna-se poética entre as folhas que farfalham na sombra chuvosa de julho. Essa dor transbordante se aprofunda em amores e desejos, em sofrimentos e alegrias, penetra nos lares humanos. É ela que sempre se dissolve e reflui em canções, através do meu coração de poeta. Observem como isto funciona na estrutura de pensamento deste que nos escreve, lá de 1911. Ele fala em dor de separação. No consultório, nós ouvimos às vezes o alívio da separação. Às vezes nós ouvimos o acordo da separação. Ouvimos também que houve um desligamento natural de separação. Nós temos entre nós um poeta que contou como esses laços na vida dele foram se constituindo, se desfazendo, como eles foram acontecendo. isso que eu vou mostrar para vocês nos dá uma visão mais próxima dos elementos processuais, não do elemento pontual, da a separação, uma parede, cada um para um lado, aquelas coisas, o sofrimento, mas a dinâmica processual. Alguém que sabe que as coisas não estão bem, que parece que elas estão se desfazendo, mas que por enquanto ainda vale tentar, vale fazer os caminhos, vale tentar conviver, talvez arrumar, talvez as coisas se arrumem. Esse poeta nos mostra muito de perto esse elemento dinâmico, que é o que muitas vezes temos a oportunidade de acompanhar no consultório. Vamos fazer então uma audição, eu vou colocar para vocês aqui essa linda canção do Chico Buarque de Holanda como uma ilustração da nossa aula de hoje.
Preciso não dormir, a terra se consumir, o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair, doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado.
Após a audição dessa canção de Cristóvão, Chico Buarque de Holanda, nós tivemos uma aproximação dinâmica dos elementos envolvidos usualmente no fenômeno da separação. Observem como os autores mostram como isso funcionou para eles. Não é? Ele diz que prefere partir antes do amor cair doente, antes de viver aqueles elementos problemáticos, discussões intermináveis, brigas que não se resolvem, mágoas que parecem não se fechar e que se encaminham para novas mágoas. Eles mostram que eles preferem caminhar ao lado e depois reencontrar, mas esse reencontro já é em outras condições. Não é? Até talvez por conta daquilo que ficou e da maneira como ficou. Não é uma regra o que vem a seguir, mas em muitos e muitos casos nós encontramos isso em consultório. Observem, por favor, a experiência que alguns de vocês têm na clínica e que alguns têm pessoalmente na vida de vocês. E confiram com isso que eu vou colocar agora. Um grande número de pessoas, um grande número, e provavelmente termina seus relacionamentos afetivos, de amizade, de amores e de outros elementos muito próximos, de modo complementar, de modo quase linear, de acordo como vivem suas vidas, como viveram até ali. Não é usual nós encontrarmos pessoas que terminam relacionamentos de um modo muito diferente da maneira como elas vivem inúmeras outras coisas na vida delas. Vou dar alguns exemplos para os senhores. Considerem uma pessoa, e enquanto eu falo isso, vocês podem inclusive colocar as experiências pessoais de vocês aqui em relação a essas palavras, para ver se isso se aproxima, se é diferente para cada um de vocês. Mas observem, uma pessoa que, por exemplo, ela tem o hábito de dialogar, ela tem uma grande capacidade de tolerância, de renúncia, de um elemento de alteridade muito profundo, ela sabe recuar em muitas coisas, em outras ela prefere ponderar. Como acham que termina um relacionamento com uma pessoa assim? Quando ele precisa terminar por alguma razão, alguém morre, alguém se afasta porque surgiu algo diferente, que agora o rumo é outro. Será que na hora de um afastamento, tudo isso que essa pessoa é na vida agora se tornará diferente? Considerem um outro exemplo, uma pessoa que é impetuosa, que diante de algo que frustra, que a coloca em xeque, ela tende primeiro a explodir e depois ver o que aconteceu, ou que está muito mais preocupada em desenvolver seus próprios interesses, ainda que ela diga que não é assim, etc., do que qualquer outra coisa. Como acham que termina um relacionamento com uma pessoa dessa? Será que termina de maneira ponderada, afetuosa, com agradecimento à pessoa, tal qual a música do Chico Buarque mostrou? Será que o Chico Buarque de Holanda, quando terminou o relacionamento com a Marieta Severo, com quem ele viveu décadas, teve filhos, teve toda uma construção de vida, foi assim como ele nos diz na música? Ou isso é apenas uma música destituída, um diletantismo, uma ideia de como ele gostaria que fosse, não como a vida foi? Nós não sabemos, mas podemos saber de nós, como isso funciona para nós. Vocês mesmos podem ver o que aconteceu na vida de vocês quando vocês terminaram uma amizade, quando a amizade terminou. Às vezes nós não terminamos, não é? Ou quando um amor terminou, quando um relacionamento, mesmo já não tendo amor, prosseguiu e depois ele acabou. Como foi que aconteceu? Isso foi muito diferente de todo o que houve na vida dos senhores. A Adélia Prado, ela coloca esses elementos de uma maneira que nos joga direto às diferentes situações. Nem sempre a gente pode dimensionar como eu acabei de colocar, tudo tão certinho, tudo tão colocado. Às vezes as coisas se misturam de um jeito que a pessoa fica, ela mesma fica surpresa com as reações dela diante de algo assim. Olhem o que a Adélia Prado nos conta aqui neste encarte chamado O Amor no Éter. Ela diz assim, ó: há dentro de mim uma paisagem entre meio-dia e 2 horas da tarde. Aves pernaltas, os bicos mergulhados na água, entram, e não neste lugar de memória, uma lagoa rasa com caniços na margem. Habito nele, quando os desejos do corpo, a metafísica, exclamam: como és bonito! Quero escavar-te até encontrar onde segregas tanto sofrimento. Pensas em mim, teu meio riso secreto atravessa mar e montanha, me sobressalta em arrepios, o amor sobre o natural. O corpo é leve como a alma, os minerais voam como borboletas. Tudo deste lugar, entre meio-dia e 14h. Adélia Prado. Vejam, nem sempre há mensurações exatas aqui, não é, pessoal? Às vezes, a própria existência se encarrega de nos colocar numa situação na qual aquilo que parece fim, não é fim, é uma etapa intermediária, é um deslocamento de coisas, é um princípio de um reencontro, às vezes é um ajuste de etapas que a pessoa está vivenciando. Eu vou desligar o gravador para ouvir as considerações dos senhores antes de prosseguir para os temas de aprofundamento. Temos outros aspectos aqui a considerar agora quanto a isso. Ainda que em muitas situações nós tenhamos aqui sistemas de equivalências, de tal forma que pela maneira como conhecemos uma pessoa, por vezes mais ou menos a gente consegue antever, por aproximação, não por exatidão, há muitos fatores aqui que costumam entrar às vezes nesta situação, há fatores às vezes aleatórios, não é o caso de você descobrir alguma coisa que não sabia, ou acontecer alguma coisa que não estava previsto nesse contexto, às vezes uma enfermidade muito grave acaba fazendo com que as coisas mudem a situação, às vezes uma situação política de um país, né? Uma convulsão social, alguma coisa. E algumas pessoas trazem para o consultório um aspecto curioso, peculiar quanto a este elemento. Não é o único, mas é um que para os nossos dias costuma chamar a atenção da própria pessoa, é não saber como agir. Alguns já vão adiantados na vida, já criaram seus filhos, já vão longe nos seus trabalhos, nas suas relações de amizade, já viveram muita coisa, e quando se deparam com o fenômeno de um afastamento, de um divórcio, de uma separação, alguns ficam surpresos com eles mesmos, com as coisas que acontecem, com o que sentem, como agem com isso, e entram em elementos de contraste, achando que ficam olhando para vários pedaços deles, tentando juntar em síntese, tentando saber o que fazer. Em outras coisas, às vezes, eles colocariam isso de uma maneira muito mais assertiva, e no consultório nos falam isso, que como podem agora, quer dizer, uma situação assim que começa a se desgastar, a se prolongar, quando usualmente eles acham que conseguiriam, se fosse no trabalho, conseguiriam uma resposta melhor a isso. Claro, senhores, muitos aqui trabalham em terapia e sabem que às vezes o que acontece em determinado segmento, como no raciocínio, como lá no tópico 1, no trabalho, na sua vida social, pode ser um pouco diferente disso que acontece na afetividade. A afetividade pode ter pautas próprias. Eu selecionei para vocês aqui uma canção de Oswaldo Montenegro, no qual ele coloca esses elementos que mostram o paradoxo, a contradição que habita a alma de tantas pessoas e que em momentos assim pode vir, a pessoa pode ter a oportunidade de tomar contato com isso. Como ela vai tomar contato com isso é uma outra questão. Vamos ouvir o Oswaldo Montenegro nesta explicação dele.
Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor e a outra metade também.
Ouvimos então Oswaldo Montenegro nos contando um pouco de como isso se passa na alma, no coração dele. Observaram? Uma parte é pensamento, outra parte é vulcão. Uma parte às vezes quer entender, mas a outra diz que não tem nada com isso. Uma parte quer ser pessoa, quer ser decente, quer amar com serenidade, mas a outra parte está quebrada em tantos pedaços. Uma parte quer dar amor, a outra precisa receber amor muito, muito urgentemente. Uma parte quer ser futuro, quer construir presente, e uma parte está toda ela voltada para o passado e precisa conciliar coisas que às vezes são inconciliáveis. Oswaldo de Montenegro nos coloca neste poema elementos que habitam o cotidiano dos nossos consultórios. Quantas vezes nós já ouvimos questões como estas, não é? A pessoa colocar o que se passa com ela. Que às vezes um dia ela acorda inspirada e acha que vai resolver a situação, e isso não significa ficar junto ou separar, mas significa que ela vai encaminhar as coisas de outra forma dentro dela e deixar que a vida se encarregue do que precisa ser feito. Para meia hora depois, diante de uma mensagem bruta no WhatsApp, ou de um telefonema frio, ou de uma palavra que não ouve, tudo isso se desfazer e ela agir exatamente ao contrário daquilo que a inspiração matinal dizia a ela. Esses elementos de descompasso para algumas pessoas podem ser vertiginosos, podem deixar a alma devastada diante do dia a dia. Alguns podem perder a própria vontade do dia a dia diante desses elementos, não sabem como lidar. As coisas voando para os lados, uma bagunça existencial. Alguns precisam de uma ordem necessária, ainda que pequena, mas necessária, para poderem vivenciar essas coisas, mesmo sabendo as imperfeições, sabendo os inúmeros elementos. E se perguntam como encaminhar. Será que devem chegar em casa, chamar a outra pessoa e dizer: olha, terminou, por favor, tome seu caminho, vamos parar com isso? O sofrimento da separação não pode ser maior do que o sofrimento que estamos vivendo juntos. Mas enquanto a outra pessoa arruma as coisas, essa que assim disse já se arrependeu e acha que talvez não precisava ser tão drástico. Uma semana de separação depois, ela vai achar, às vezes, que tomou a melhor decisão e que ela pode respirar agora. E outras vezes a saudade, como ele disse no poema, será tanta que a pessoa reconsiderará inúmeras vezes. Na clínica, esses elementos surgem de inúmeras formas. A proposição, às vezes, é: como andar quebrado, fracionado pela vida? Alguns conseguem, para outros é uma experiência extremamente complicada. Como reconstituir pedaços? Ou deixamos os pedaços como estão e alguns pedaços vão se desfazendo, se diluindo? Para algumas pessoas, essas dores cessam na caminhada quando encontram uma outra pessoa e elas podem ter uma nova chance, que às vezes, vocês sabem, vai assim. Dependendo do que habita uma pessoa, ela reproduzirá padrões. Alguns não aprendem com o sofrimento. Aprendem a sofrer, talvez, mas não muito mais que isso. Outros aprendem, sim, quebram padrões, resolvem coisas, vão além do discurso. Para cada um de nós isso é de um jeito, não é? Para cada um de nós esses elementos funcionam de uma forma diferente, de uma forma profunda, de uma forma única para cada um de nós. A Melanie Klein, isso no final da década de 30, nos anos 1936, 1937, ela escreveu algo que pode nos auxiliar em algumas reflexões aqui. Ela escreveu o seguinte: ser realmente atencioso implica se colocar no lugar dos outros, nós nos identificarmos com eles. Essa capacidade de identificação com a outra pessoa é um elemento extremamente importante nas relações humanas em geral. Além de ser uma condição básica dos sentimentos amorosos fortes, verdadeiros, seremos capazes de sacrificar os nossos próprios sentimentos e desejos e temporariamente colocar em primeiro plano os interesses e as emoções do parceiro se tivermos a capacidade de nos identificarmos com esta pessoa amada. Melanie Klein. Bem, a Melanie Klein foi uma pesquisadora e tem textos muito bonitos sobre esses estudos em torno de relacionamentos e relações humanas. Agora, considerando a questão da separação, que é o que estamos vendo hoje, uma pessoa que já está em fase adiantada de desgaste, que nota que as coisas não estão funcionando bem, estar com outro não se trata mais de ser prazeroso ou não, é uma situação que já, por si só, já causa desgaste, estresse. As coisas estão muito mudadas, muito diferentes, até o diálogo se torna difícil. Em situações assim, e acredito que vários de nós já vivenciamos situações assim na vida, muitos percebem a extrema dificuldade que é ir ao lugar do outro. No consultório é muito usual o discurso no qual a pessoa diz que ela está tentando fazer as coisas, mas que o outro não faz. Por vezes, esse outro vai ter, lá no trabalho dele, vai receber um prêmio. Ele trabalhou 20 anos para receber esse prêmio. E o casamento está chegando ao fim. Tiveram uma discussão muito grande na noite anterior. E aí, no outro dia, o que fazer? Ir lá, já que você esteve com essa pessoa 20, 15, 10 anos da vida dela, você participou disso que agora ela está recebendo por mérito, um reconhecimento dos colegas lá no trabalho, ir, estar com a pessoa, mesmo porque a sua ausência causará um grande estrago existencial, não apenas na pessoa, nos amigos que participaram disso. Mas ir a esse evento não é também ser conivente, mascarar a situação, mentir para você de novo, para o relacionamento e para essas pessoas? Ou há como segmentar, dizer, não, uma coisa nada tem a ver com a outra. Isso é uma questão de outra ordem e não tem como misturar. E você consegue ainda se colocar lá no lugar da outra pessoa, mesmo sabendo das fanfarronices, mentiras e desvairios todos, tanto seus quanto provavelmente, neste caso, a pessoa pensará muito mais da outra, né? Ainda assim. E às vezes não é uma situação de trabalho, é lá no colégio dos filhos. A menina tem 10 anos, ela vai dançar, vai se apresentar. Ela treinou o ano inteiro, o vestidinho dela está lindo, foi a madrinha que deu. Você está profundamente abalado com seu marido, sua esposa. É uma situação em que precisa colocar maquiagem, procurar fazer cara de paisagem e ir. Ou é uma situação que deve pontuar o rompimento? Olhem, nós temos outros fatores que virão agora, mas antes de irmos para esses outros fatores, eu gostaria de ilustrar para vocês com um dos nossos grandes poetas, um dos nossos grandes compositores que tivemos no país e que faz tanta falta quando se trabalha questões como estas. Hoje ele poderia trazer contribuições muito profunda sobre esse tipo de assunto, mas ele veio a falecer muito cedo, que é o Gonzaguinha. Separei para a gente um trecho no qual ele apenas e o violão, um acompanhando o outro, colocam algumas destas questões. Observem como ele vai pautar esses elementos, como isso funcionou na alma, no coração dele. Só que lembrem um aspecto aqui que no caso do Gonzaguinha é relevante. O Gonzaguinha tinha uma capacidade imensa de fazer recíproca de inversão, de ir lá ao mundo do outro e descrever lá dos olhos, do coração, da pele, do sistema nervoso, da alma do outro, o que vinha de lá para cá. Então, muito do que ele fala aqui pode ser dele, sim, mas também pode ser de alguém que ele provavelmente se relacionou, conheceu e que fala essas coisas. É um dos casos que nós temos de alteridade muito bonitos na nossa época. Vamos ouvir então o Gonzaguinha.
Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito, estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando, aos poucos com nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta e eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor do meu coração, a um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando. coração da alegria de ver essa menina e abraçá-la e beijá-la. Diga lá, conte as histórias das pessoas nas estradas. Nessa vida
ouvimos então o Gonzaguinha num trecho da das várias partições que ele coloca. Ele diz assim, ó: há um lado carente dizendo que sim, e a vida da gente dizendo que não. Eis um dos dilemas muito visíveis em inúmeras pessoas que passam pelos elementos de separação. Essa coisa de uma parte que vai, que pede para a pessoa ficar. Existe o hábito, você convive com a pessoa, sabe, tem, você abre o seu guarda-roupa, ali metade das roupas que estão lá dentro pertencem a outra pessoa. Você vê aquele cinto que ela vive reclamando que vai trocar, está ali pendurado. Você vê uma meia poída e começa a rir. Você vê um livro jogado pela casa. Você nota um modo de colocar as coisas, os copos sempre virados de um jeito que você pede para não colocar, pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano, que agora são tão seus. Como fazer? Isso também vai embora? Você gosta de muitas coisas, deste que vai embora, desta que vai embora. Mas a vida está dizendo para você que não dá mais, que não é por aí. Não é o que você quer para você, você queria uma outra coisa. Você pode até ter construído uma utopia. De certa maneira, isso às vezes é o mais próximo que se consegue chegar de uma relação de fato. No entanto, este afastamento, às vezes parece que é demasiado e a vida continua dizendo para você, mas como fazer então? E um lado de você diz para a pessoa ficar, para muitas coisas ficarem. Especificamente aqui e no consultório, não são poucas as pessoas que colocam o que fazer, como fazer. Não consigo arrumar essa relação de modo que eu possa continuar vivendo nessa relação. O término me apavora por isso, por aquilo outro, por aquilo outro. O que uma parte significativa de pessoas passa a compreender, nem precisa exatamente aqui ser no consultório, na vida, às vezes com amigos, com o próprio trabalho da vida, o que muitos começam a compreender é que não há de fato uma resposta. Separe agora, fique agora, a não ser naqueles casos de exceção, casos bastante óbvios, não é? Bastante evidentes, mas afora estes, e considerem a experiência que os senhores têm na vida pessoal, se não tem sido assim, que constitui provavelmente a maioria dos casos, é no próprio cotidiano, no próprio desdobramento que essas coisas vão se mostrar. Para alguns, elas se mostram pela metade, elas se mostram esquisitas, eles levam tempo a reconhecer isso. Para outros, elas são mais próximas. Agora, existe um acerto aqui? Nós podemos dizer, ah, fez bem, é isso mesmo, separou ou ficou. Existe uma métrica que mostre isso? Provavelmente não há essa métrica em muitos casos. Muitas e muitas pessoas, depois que passaram pelo advento da separação, 10, 15 anos depois, às vezes menos, costumam colocar que talvez com a maturidade de hoje tivessem agido diferente, que na época não sabiam muitas coisas e que eram queriam muito mais ser ouvidas do que ouvir, queriam muito mais ser compreendidas do que compreender o outro, queriam que a gangorra funcionasse dessa maneira inclinada, e naquele momento, naquela situação, não dava para ser assim. E para algumas pessoas não há margem de oxigênio para que situações episódicas difíceis possam ocorrer. Elas não seguram essa onda. Para alguns, quando uma situação difícil ocorre, ela é demasiado, porque não há energia para lidar com isso. E acaba terminando uma relação que por vezes teria muitos ingredientes para continuar. Inúmeros ingredientes para continuar. Não quer dizer que a pessoa não vai refazer sua vida, vai colocar as suas questões, vai trabalhar. Olhem, tem uma canção da Adriana Calcanhotto que mostra esses elementos tão de perto, que mostra esses elementos assim, e provavelmente quem escreveu esta canção vivenciou muito dessas questões. Vamos ouvir esta canção que traz vários destes elementos no processo dinâmico da vida.
Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Eu perco a hora, eu chego no fim. Eu deixo a porta aberta.
Eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Uma experiência que muita gente que se separou passou pela vida. E aqui nós chegamos à identidade da separação. Vamos considerar um pouquinho isso. No início do nosso trabalho hoje, perguntei a vocês e vários colegas gentilmente participaram, opinaram sobre o que vinha a ser a separação. Alguns deram a resposta social padrão da nossa época, da nossa base categorial, que é o afastamento, não pensar mais na pessoa, cada um segue um caminho, as coisas se desfazem. No entanto, o que nós encontramos no consultório é isso também e outros elementos para além disso. Para muitas pessoas, a separação, o divórcio, o término de uma amizade, de um relacionamento afetivo, amoroso, íntimo, para muitos é um momento de amor, quando às vezes toda a relação foi um ato de desamor. Para alguns é o único momento de afetividade, é esse ir embora, isso que dói, quando tudo até então era indiferença, quando tudo até então era um faz de conta. Às vezes a única parte autêntica de tudo foi essa, na qual doeu, houve algo assim. E em muitos sentidos, para muitas pessoas, o ato de separar é um ato de vida, não é um ato de morte. É um ato de esperança para agora tentar de fato, ainda que muitas vezes essa tentativa já esteja contaminada de inúmeras coisas. Alguns já entram num relacionamento tendo em vista a separação. Sei que isso parece insólito, não é? Algo bastante, às vezes, por vezes difícil de ser ouvido. Mas como que uma pessoa, então por que que faz a relação? Alguns já entram assim, os elementos são pautados, a relação é por um tempo, eles não consideram que há uma energia, há um investimento. Curioso é que algumas dessas pessoas entram achando que é para sempre, mas a alma delas, algo lá no fundo, mostra que não será. Existem muitas ilustrações sobre isso que nós estamos falando. Existem muitas maneiras de abordagem disso que estamos tratando aqui. Há pessoas que se surpreendem o quanto elas são descuidadas, o quanto elas se deixam ser descuidadas, o quanto elas se permitem coisas que de forma alguma elas fariam ou admitiriam que amigos fizessem. Elas colocam isso. Separei para vocês uma canção que mostra bem esse dilema. Esse dilema do permitir-se de admirar-se. Puxa, mas como pode uma coisa dessas? Algumas pessoas, para lidar com isso, elas elencam partes delas. Elas pontuam. Ah, não, normalmente eu não faria tal coisa, mas isso é assim e agora tomou essa dimensão. Vamos ouvir esse trecho dessa canção, aliás, de uma das pessoas que mais tratou da questão do amor, que viveu inúmeras separações dentro desta questão do amor, mas que nunca deixou de amar. O Vinícius de Moraes, como um dos colegas colocou há pouco também, não rompia propriamente com as pessoas. Ele redirecionava essas relações, esses caminhos. Ele teve inúmeros relacionamentos, se apaixonava fácil, ele dizia que se apaixonava muito fácil, e ele não confiava muito no coração dele, mas gostava muito do modo de ser do coração dele. Vamos ouvir essas coisas nas próprias palavras dele, do Vinícius de Moraes e do Toquinho.
Insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração. Quem nunca amou não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. A razão colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado.
Após a audição aqui do Vinícius de Moraes e do Toquinho, há elementos que vão além disso que os autores nos contam nessa interpretação da música do Tom Jobim, que precisam agora ser considerados aqui no nosso trabalho. Nós estamos falando muito em linha de casais, ou seja, sejam esses casais amigos ou tendo um relacionamento afetivo de amor, mais íntimo, ou seja, uma relação de pai e filho, ou uma relação que você tem com o contexto. Se agora espraiarmos um pouco isso, temos alguns elementos aqui que são instigantes no cômputo dessas questões todas. Por exemplo, a decisão de ficar ou de separar, por vezes, não pode ser tomada apenas por nós. Se num contexto no qual nos relacionamos com alguém, há outros elementos que são fortes, que têm poder de consideração e até de veto no que está se passando, às vezes, por exemplo, é um elemento religioso. O que Deus uniu, ninguém separa. Você foi a um sacerdote, ele colocou um anel no seu dedo, você colocou o anel no seu dedo e você assinou papéis afirmando que a relação seria para sempre, nos bons e nos maus momentos. Se isso na sua estrutura de pensamento tiver uma tal força que o que você está vivendo subjetivamente com a pessoa não tenha sequer uma parte da força disso, as coisas precisarão desta consideração na elaboração delas. Às vezes a relação pode estar insuportável com alguém que nós vivemos, e no entanto os filhos seguram essa relação. Por vezes é assim. Se vocês buscarem no banco de dados da memória, vocês encontrarão inúmeros casos em que às vezes um amigo nosso, um parente nosso, alguém muito próximo que acompanhamos, ela já não suportava mais o marido de forma alguma ela suportava, e no entanto, suportou. E o que a fez fazer isso, às vezes foram os filhos, às vezes uma relação social, às vezes um elemento ético, um elemento moral. Quando ainda assim existe um desfazer desta união, muitos elementos podem prosseguir conectados, não conforme a nova ordem, mas conforme a velha ordem. Por exemplo, às vezes um casal se separa. Foi muito difícil, foi muito doloroso, mas acharam por bem fazer assim. Ok. Esse casal às vezes tem filhos, 6 filhos, 3 filhos, 2 filhos. Um desses filhos pode continuar se relacionando com o casal, não como na nova ordem das coisas, pela separação, mas na velha ordem das coisas, causando uma série de questões novas aqui. Porque se cada um deles agora tem um companheiro, uma companheira, e esse filho continua se relacionando conforme a velha ordem da união, alguns constrangimentos e alguns fatores aqui muito difíceis podem surgir. Mas não é apenas neste quesito, existem fatores subjetivos que colaboram com esses fatores também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas, elas se divorciaram, casaram de novo, amam essa nova pessoa, vivem bem com essa nova pessoa e a velha pessoa nunca desaparece da vida delas. Fica como uma referência. Algumas chegam a se atrapalhar. Se você pergunta há quanto tempo você é casado, ela pode responder pelo antigo marido, antigo esposa. E ela mesma às vezes não vai conseguir responder. Vai dizer, eu me atrapalhei, ou foi um engano, tal. Por vezes é, claro, um engano. Outras vezes, certas questões não podem ser desligadas. Em algumas pessoas é assim que funciona. Você pode romper, você pode amar outra pessoa, mas certos vínculos que você estabeleceu com aquele que passou pela sua vida, com aquela que passou com a sua vida, já não podem mais. Você não tem mais como desamarrar isso. E terá que conviver com isso. Um dos problemas que ocorre é que alguns não sabem, desconhecem que isso pode ser assim. Outros, mesmo sabendo que é assim, acham que vão dar conta, que está tudo bem, que logo isso vai passar, vai ser de outra forma. Seria interessante observar isso de perto. Seria interessante considerar como esses elementos vão se distribuir. E pela própria historicidade da pessoa, nós temos vários elementos sobre isso. Olhem, eu separei para vocês uma canção do Ivan Lins, no qual ele aborda alguns desses fatores, mostrando o que ocorre depois. Vamos ouvir o Ivan Lins sobre isso.
Sempre viveram no mesmo barco, foram farinha do mesmo saco, a mesma marinha, da mesma rainha, sob a mesma bandeira, tremulando no mastro. E assim foram seguindo os astros, cortaram as amarras e os nós, deixando pra trás o porto e o cais, errando até perder a voz, em busca do imenso, do silêncio mais intenso que está depois dos temporais. E assim foram sempre em frente, fazendo amor pelos sete mares, inchando a água de alga e peixe, seguindo os ventos, as marés e as correntes, e o caminho dos golfinhos, a trilha das baleias. E não havia recifes nem bancos de areia, nem temores, nem mais dores, não havia cansaço, só havia azul espaço.
considerações, além destas que estamos fazendo aqui. Essas considerações dizem respeito ao modo de ser de cada um, conforme a historicidade de cada um, conforme a estrutura de pensamento de cada um, conforme os elementos da interseção. Às vezes nós nos desligamos de alguém, este alguém não se desliga de nós. Às vezes a questão já tomou outra dimensão e a separação, o divórcio só tem um nome, mas não tem mais conteúdo algum, já não significam mais nada. As coisas já se tornaram tão graves, tão diferentes de tudo que se imaginava, que agora essas questões já são outras, já tem elementos aqui que entram e que torcem, inclusive, o que se está tratando, já tem miscelâneas incluídas aqui. Sabe, vou dar um exemplo disso. Por vezes, algumas pessoas trazem uma situação na qual o que se chama casamento já não é um casamento há muito tempo. Sabe, cada um já tem outra pessoa, cada um já vive uma outra vida paralela que se mistura com a vida que tem, de uma maneira tal que até o que a pessoa tinha como um elemento de busca já se desfez em outra coisa. Alguns constroem a vida dessa forma. E quando querem então arrumar, elas não sabem sequer como organizar mais esses elementos. As jornadas aqui são múltiplas, são de várias ordens. Antes de eu fazer o fechamento da aula, eu vou parar o gravador aqui para que vocês possam colocar considerações, reflexões, questões sobre tudo isso que trabalhamos até aqui, tá bom? Vamos então agora para o encerramento dos nossos trabalhos de hoje. Em outro lugar, a Adélia Prado coloca o que eu vou ler para vocês agora. Ela escreveu o seguinte: queria mais um amor. Escrevi cartas, remeti pelo correio a copa de uma árvore, pardais comendo no pé um mamão maduro, coisas que não dou a qualquer pessoa. E mais que tudo, taquicardias, um jeito de pensar com a boca fechada, os olhos tramando um gosto. Em vão. Meu bem não leu, não escreveu, não disse, essa boca é minha. Outro dia, perguntei ao meu coração: o que há, durão? Mal de chagas te comeu? Não, ele disse. Isso é desprezo de amor. Adélia Prado. Quando trabalhamos a questão da separação, seja no consultório, seja nas nossas vidas, existem elementos ligados à separação que restabelecem alguns conteúdos importantes na vida. Eu sei que alguns dos senhores devem estar pensando que é desagradável, que viver um relacionamento intoxicado é uma situação dilemática que vocês preferirem não ter. Mas considerem que na dinâmica processual das nossas vidas, certos elementos, às vezes certas questões amargas, difíceis, trazem conteúdos didáticos, podem nos orientar sobre certas coisas. Como você sai de uma separação? Como você sai de um divórcio? Como você sai de uma intercessão profunda que foi desfeita? Você sai chutando, quebrando coisas? Você sai desfazendo do outro ou de você mesmo? Você sai levando coisas que você não precisa, deixando coisas que serão lixo? Ou você procede de outra forma? Você sabe que terá uma continuidade? Você sabe que você vai precisar da sua dignidade, da sua autoestima, das suas buscas e de inúmeras outras coisas? Para alguns, ou pelo comportamento que tem durante uma separação, durante um divórcio, parece que eles estão terminando a própria vida. Acabam arruinando coisas que logo em seguida eles vão precisar, muito, muito essencialmente vão precisar. Se tivessem uma educação pessoal, se tivessem conhecimento de certas premissas importantes, talvez tivessem mais cuidado. Às vezes seu filho pequenininho, de 6 anos, está acompanhando você nessa jornada. Muito daquilo que você está vivendo, se para você talvez não tenha maior importância e pertinência, para ele pode ser uma de grande lição para a vida dele toda, para seus amigos, para as pessoas que gostam de você. Separação nem sempre diz respeito a nós. Aquele que se separa não é propriamente quem se separa. Por vezes é uma família que está se separando e não você. Você é a menor parte de tudo isso. Ainda que, por parecer que o raio cai bem em cima de você, você pode estar achando que é a maior parte de tudo. Há lições muito bonitas, muito profundas aqui. Como encerramento dos nossos trabalhos, separei uma canção que mostra como cada momento desses pode trazer lições muito importantes. Cada lágrima, cada dor, cada medo, cada desapontamento, cada acerto, cada pedaço desta parte da vida que se chama separação, divórcio, partida, que muitas vezes é um reencontro logo em seguida, quando não na própria hora. Muito disso, esses autores cantam com uma felicidade muito bonita, muito profunda, colocando aqui sobre a luz do sol, sobre as águas da chuva, sobre a poesia do coração, inúmeros desses elementos. Vamos ouvir então o Caetano Veloso e o Beto Guedes, e em seguida a gente retorna para fazer o fechamento, tá bom?
Poder gostar no estilo viver, viver pra nascer.
junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser
ao final da nossa aula de hoje. Separei ainda outros textos, outras baladas muito bonitas, mas o tempo não permitiu que a gente trabalhasse todo o conteúdo. Teremos muitas aulas aí à frente, próximo sábado, nossa próxima aula. Quero agradecer a presença de vocês, vou desligar o gravador para que a gente possa trocar palavras finais.
Chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tenta seguir seu rastro se perderá no caminho da pureza de um limão ou na solidão do espinho. Brigando horas a fio, o cio vence o cansaço, e o coração de quem ama fica faltando um pedaço. que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços. Obrigado.